A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, os nossos entrevistados são Renan Albuquerque, professor doutor da Universidade Federal do Amazonas e pós-doutor pelo Programa de Pós-Graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da USP. E Noélio Martins, doutor em Sociedade e Cultura na Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas e professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. Eles irão nos falar sobre os livros escritos pelos dois, Trajetos de Dor e Resistência em Manaus e Baldios, os Invisíveis Desapossados da Cidade, lançados pelas editoras Alexa Cultural e Edua. As duas obras narram a condição de pessoas em situação de rua em Manaus. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Renan, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
Obrigado, Ricardo. Obrigado, Noélio. Estou aqui com dois professores que divulgam, que projetam e que disseminam a ciência. Então, é importante também para mim estar aqui e desejo a todos nós uma ótima conversa, um ótimo bate-papo e que a gente possa cada vez mais levar à sociedade esse plano científico que se faz nas academias.
Muito obrigado. Noélio, é um grande prazer tê-lo aqui também.
Eu que agradeço, professor Ricardo Alexino, professor Renan. É um prazer estarmos aqui discutindo a ciência e divulgando aqui o nosso livro Baldios 2, Trajetos de Dor e Resistência em Manaus.
Pois é, Noélio, você, inclusive, no seu doutorado, o título tema da sua tese foi A Rua como um Lar, a invisibilidade de pessoas em situação de rua no centro da cidade de Manaus, né? Daí que partiu a inspiração para a publicação dessas duas obras, você e o Renan?
Exatamente. Eu e o professor Renan partimos aí desse projeto para tentar aprofundar os pontos importantes desse trabalho que nós fizemos, que foi a tese intitulada A Rua como Lar, Invisibilidade de Pessoas em Situação de Rua no Centro de Manaus. Porque nós percebemos várias contradições e situações como a invisibilidade, a loucura, a marginalidade das pessoas em situação de rua. Pessoas que fogem, né, dos padrões sociais ditos normais. E aí tentamos fazer essa trilogia.
Inclusive, assim, o Renan, você foi qual orientador, né, Renan, nesse trabalho, né? Eu estava vindo no Lattes.
Exatamente, exatamente. Esse trabalho de coorientação foi nesse percurso que a gente sentou e pensou, bem, muitas vezes divulgar uma tese de 300 e mais de 350 páginas, como é a tese do Noélio, pode ficar difícil. Então a gente decidiu fazer três volumes e ampliar cada volume com parte do material da tese. Então, assim, é um plano audacioso. Serão mais de 400 páginas de textos e é bola para frente, porque tem muita coisa mesmo para se pensar sobre as pessoas em situação de rua.
E aí, o nome Baldios vem de onde e o que, que significa?
A gente pensou em Baldios tendo como em vista a fala das próprias pessoas em situação de rua que se denominavam como baldios, ou seja, pessoas que estão ali desalentadas, jogadas, esquecidas pela sociedade em si, né? São sujeitos invisíveis socialmente, esquecidos, silenciados, excluídos, anônimos para a sociedade formal. E a gente pensou nessa categoria social vilipendiada como pessoas que são tratadas como invisíveis socialmente, fruto de uma sociedade, um processo histórico de exclusão, né? Então, essas pessoas em situação de rua, elas fazem parte de grupos sociais sem visibilidades. Esses grupos a gente encontrou no centro de Manaus, os moleques, trabalhadores braçais, trabalhadores informais, prostitutas, loucos, bêbados, travestis, né? São pessoas que habitam o centro de Manaus e nele vivem suas histórias diuturnamente. E aí essas pessoas, elas dão significado às suas identidades, ao próprio uso do espaço público, se constituindo ali como pessoas em situação de rua e tentando viver as suas próprias experiências e histórias, grandes e pequenas histórias, né?
E no caso, o grupo étnico dessas pessoas, qual que seria? Ou os grupos étnicos, né?
Eu posso pedir a palavra aqui só para fazer essa pontuação. A gente fala em grupos étnicos dentro dos baldios e também tem que falar entre grupos para além de fronteiras, né? Grupos, porque envolvem haitianos, venezuelanos, o caboclo ribeirinho aqui de Manaus, o amazonense, e os indígenas. Então, penso que são grupos étnicos e também migrantes legais e ilegais, regulares e irregulares, que estão na cidade. Ou seja, formam um caldo multidiverso e multidimensionado de pessoas.
São pessoas em situação de refúgio, então, também, né?
São pessoas estigmatizadas, com identidades fragmentadas, que tentam, de alguma forma, juntar seus pedacinhos na rua, né? Então, nesse processo, eles acabam adquirindo outras identidades para além das pessoas em situação de rua. Aí são pobres, negros, pardos, índios, nordestinos, nortistas, né? Desempregados, desvalidos. São as pessoas tratadas como estranhos na sua própria terra, né? Então, essas são as pessoas que a gente coloca dentro do estudo, do livro, dos livros, né?
E aí, qual que é a metodologia que vocês utilizam para poder compor esse cenário?
Bem, uma das metodologias é a clássica etnografia, ou seja, passar um tempo imerso em campo. Depois, a gente pega todo esse contexto de coleta de dados a partir da etnografia e faz uma avaliação fenomenológica dos dados, ou seja, ver o que está não só manifesto nos dados, mas também o que está latente, o que não é dito. Porque passar um tempo convivendo com as pessoas em situação de rua, como Noélio passou, nos traz assim essa especificidade de que em gestos, em movimentos, em comportamentos de rua, eles dizem muitos, né? Se diz muito, melhor dizendo, se diz muito a partir dessa seara de trato do corpo. Ou seja, o corpo também se apresenta, o corpo fala para a gente.
E, Noélio, o Renan falou que você, dentro do processo, né, de uma pesquisa etnográfica, que você conviveu com essas pessoas, né? Como é que se deu isso?
A gente, diuturnamente, estávamos na rua, né? Tentando captar esses olhares, essas falas, os gestos, tentando fazer etnografia, né? E essa aproximação foi como um namoro etnográfico, um namoro antropológico, onde a gente foi chegando naquela conversa, conquistando a confiança das pessoas em situação de rua. E daí nós começamos a trabalhar e a ter a própria confiança deles, né? Nós nos inserimos nesse grupo minimamente, né? Porque é difícil tentar se colocar no lugar do outro. Então, a empatia nos fez pensar nessa dor do outro, né? E aí, essa foi a metodologia que nós utilizamos.
E para se aproximar dessas pessoas, porque são pessoas tão machucadas, né, tão excluídas, né? Como é que você conseguiu se aproximar, ter a confiança delas?
É, nos nossos estudos etnográficos, essa aproximação ela foi lenta e gradual. E nós tivemos que, em algum momento, até nos colocar no lugar delas no sentido próprio da palavra, né? Nós, no estudo de campo, nós fomos, eu não digo caracterizados, mas de forma mais simples, de chinelo, camiseta, barba mal feita, né? E tentando ali, de alguma forma, se aproximar, se igualar na condição que eles estavam, né? Em algum momento nós entramos na fila lá da sopa junto com eles, sentamos na roda de conversa para comer os alimentos que eles comiam, beber a bebida que eles bebiam. Então foi uma imersão gradual e profunda nesse universo, que é um universo muito complexo, muito diverso e um universo também perigoso. Porque a rua, as pessoas em situação de rua, elas buscam a liberdade, mas essa liberdade ela está aliada ao perigo constante. Então nós também, de alguma forma, passamos por esse perigo, né? Fomos advertidos algumas vezes, mas nos sentimos acolhidos por eles e nos sentimos integrados ao grupo que eles estavam.
Quando você fala em perigo, né, é lógico, né, são pessoas em estado de vulnerabilidade, mas você, quando fala em perigo, está falando qual situação?
Estou falando em perigo físico mesmo, em agressões, em brigas que nós presenciamos. Nós chegamos...
Mas briga entre pessoas que vão praticar violência contra eles ou entre eles, como é que se dá?
Porque... como a gente falou, o grupo ele não é homogêneo. É um grupo que eles habitam o centro, mas eles têm o que nós chamamos de coios. Os coios são as suas áreas, o seu habitat. E algumas pessoas não podem invadir a área das outras. E nesse momento que nós estávamos nas ruas, nós presenciamos grupos rivais, entrando um no território do outro, e daí houveram brigas, briga por espaço, brigas. Eu cheguei a conversar com uma moça que ela falou que tem briga por tudo, por cigarro, por bebida, por droga, e nesse momento nós presenciamos uma briga lá por um casal que estava brigando por uma determinada pessoa. Então, nesse momento, o rapaz que estava comigo, que estava na roda, ele falou, não se preocupa que você tá com a gente aqui, não se preocupa. Então, nós sentimos um pouco de receio em relação a estar na rua, porque estar na rua é viver 24 horas uma pressão psicológica e um perigo constante. Então, esse é o motivo, muitas das vezes, para eles dormirem durante o dia e ficarem ativos durante a noite. Porque no centro de Manaus já ocorreu briga, morte, assassinatos, e a polícia não investiga, e fica por isso mesmo. Então, as pessoas elas são vilipendiadas de tal forma que elas não aparecem nas estatísticas, não se dá importância àquela população que ocupa esses espaços públicos da cidade.
Certo. Vocês nos trouxeram aqui uma seleção musical, mas eu sugeri para vocês uma música que eu acho que ela é muito tocante, feita pelo compositor e intérprete português chamado Pedro Abrunhosa, que ele fez uma música, compôs uma música e também interpreta Quem Me Leva Os Meus Fantasmas, justamente falando dessas pessoas em situação de rua em Portugal. Vamos ouvir?
Quem me leva tempo em que as mãos se fechavam e nas noites brilhantes as palavras voavam e eu via que o céu me nascia dos dedos e a ursa maior eram ferros acesos, marinheiros perdidos em portos distantes, em bares escondidos, em sonhos gigantes e a cidade vazia da cor do asfalto. E alguém me pedia que cantasse mais alto. Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva desta espada? Quem me diz onde é a estrada? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva desta espada? E me diz onde é a estrada? Aquele era o tempo em que as sombras se abriam, em que homens negavam o que outros erguiam. Eu bebia da vida em goles pequenos, tropeçada no riso, abraçava venenos de costas voltadas. Não se vê o futuro, nem o rumo da bala, nem a falha no muro. E alguém me gritava com voz de profeta que o caminho se faz entre o alvo e a seta. Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva desta espada? Quem me diz onde é a estrada? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva desta espada? E me diz onde é a estrada? De que serve ter um mapa se o fim está traçado? De que serve ter à vista se o barco está parado? De que serve ter a chave se a porta está aberta? De que servem as palavras se a casa está deserta?
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, os nossos entrevistados são Renan Albuquerque, professor doutor da Universidade Federal do Amazonas e pós-doutor pelo Programa de Pós-Graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da USP. E Noélio Martins Costa, doutor em Sociologia e Cultura na Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas e professor doutor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. Eles estão nos falando sobre os livros escritos pelos dois, Trajetos de Dor e Resistência em Manaus e Baldios, os Invisíveis Desapossados da Cidade, lançados pelas editoras Alexa Cultural e Edua. As duas obras narram a condição de pessoas em situação de rua em Manaus. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, a música aí que ouvimos, né, Quem Nos Leva Os Meus Fantasmas, né? O título é muito inspirador, né? Porque assim, uma pessoa em situação de rua, né, ela deve o tempo todo se perguntar quem pode, talvez, levar esses fantasmas, né, dessa invisibilidade que você tanto fala, Noélio. No caso, algumas vezes no bloco anterior, você falou muito nós. Nós estávamos lá, nós ficamos com medo. Quem seria essa outra pessoa que foi com você?
Eu e o Renan, professor Renan, nós tivemos aí fizemos alguns trajetos juntos e observamos, principalmente nas praças de Manaus, né, no centro histórico, essa população aí que vive principalmente nas ruas do centro de Manaus. E eu falei também um pouco da periculosidade, porque, ora, nos nossos estudos, essas pessoas elas se caracterizam como marginais, mas que eles são vistos predominantemente pelo público em geral como um agrupamento de desclassificados, de bandidos, de desvalidos, de loucos, de errantes. E a gente tentou, de alguma forma, classificá-los de outra forma, né? Porque algumas outras pessoas também as veem como dignas de compaixão, pessoas negligenciadas pelas famílias, pelo Estado. E por isso nós colocamos essas pessoas como pessoas famintas de existência social, invisíveis, né? São pessoas que vivem nos becos e ruas do centro, nas calçadas, nas casas e barcos abandonados, nos mercados. E elas são pessoas que nós, que eu falo, a sociedade, os coloca com essa capa de invisibilidades. São pessoas que desaparecem simbolicamente dentro da sociedade geral.
A questão, por exemplo, de pessoas em situação de rua, homens, pessoas em situação de rua, mulheres, né? A questão do gênero, ela pesa muito nesse sentido?
Majoritariamente são homens. As mulheres são poucas, mas nós encontramos, entrevistamos, conversamos com as poucas que estavam lá e encontramos o caso de uma que ela já estava há 30 anos na rua, nas ruas, né? Ida e vinda nas ruas, e perguntamos quais eram as dificuldades que elas enfrentavam, né, nesse meio urbano. E elas falaram que as maiores dificuldades são a questão da higiene, né? Da higiene e da segurança. E eu questionei em relação ao banho, aos asseios, e elas falaram que elas tinham muita dificuldade, mas encontravam, de alguma forma, ali uma casa abandonada, o próprio rio, né? E elas levam dentro dos seus pertences, essa que eu encontrei, sabonete, absorvente, pente, escova, né? Ela se trajava assim de uma forma bem asseada, digamos assim. E em relação ao perigo, ela se associava, né? Se juntava com o companheiro, e esse companheiro lhe dava um pouco mais de segurança nos trajetos que eles percorriam.
No caso, o seu doutorado, né, que é o ponto inicial desse para os dois livros, né, você defendeu em 2019, né, portanto, antes da pandemia. Né, você, a realidade deles muda pós-pandemia? Você conseguiu verificar isso?
Nós, no ano passado, eu e o professor Renan, nós participamos de vários livros, uma coletânea chamada Quarentenas Amazônicas, e lá nós falamos dos desaparecidos da Covid. E temos um artigo justamente falando que, com a pandemia, a situação deles piorou, porque o centro ficou esvaziado, as pessoas que os ajudavam deixaram de ajudar por medo, né? E o Estado não os acolheu da forma necessária que eles precisavam. Então, o próprio governo federal, ele assume, durante a pandemia, que 38 milhões de pessoas não têm CPF, eles não conseguiram localizar essas pessoas, e daí nós trabalhamos esse tema, os desaparecidos da Covid, sendo que essa situação, ela só fez piorar, né, durante a pandemia.
Duélio, você trouxe aqui uma seleção musical, assim como o Renan, e você nos propôs aí ouvir Travessia, que é uma composição do Milton Nascimento e do Fernando Brant, né? O porquê dessa música?
Como nós estamos trabalhando a questão dos trajetos, eu acho que o Milton Nascimento aí, ele traduz em forma de música e poesia um pouco dessa nossa intenção, porque o segundo livro da trilogia é Trajetos de Dor e Resistência em Manaus. E a gente vê as pessoas em situação de rua não apenas como coitadinhos, a gente vê pessoas que, de alguma forma, elas escolheram o caminho que elas estão seguindo e, de alguma forma, elas enfrentam o sistema que aí está, o Estado, a família, a religião, elas vão contra tudo isso. E eu acho que a música, ela um pouco fala um pouco sobre essa trajetória, esses trajetos que a gente tenta colocar em forma de livro, né?
Perfeito, então vamos ouvir aí Travessia, que é a composição do Milton Nascimento e do Fernando Brant, interpretada aí pelo Milton Nascimento.
Fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha e nem é meu este lugar. Estou só e não resisto. Muito tenho pra falar. Só a voz nas estradas, já não quero parar. Meu caminho é pela vida, me esquecendo de você. Eu não quero mais a morte, tenho muito que viver. Vou querer amar de novo, e se não der, não vou sofrer. Já não sonho, hoje faço com meu braço meu viver. Só a voz nas estradas, já não quero parar. Meu caminho é de fé, como posso sonhar? Sonho feito.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistados Renan Albuquerque, professor da Universidade Federal do Amazonas, e Noélio Martins, que é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. Eles estão nos falando sobre os livros escritos pelos dois, trajetos de dor e resistência em Manaus e baldios, os invisíveis desapossados da cidade. Pois é, quando se fala nessas pessoas, geralmente vem muita coisa no imaginário popular, né? Primeiro que essas pessoas se acostumaram à rua e que não querem voltar mais para casa. Isso é algo procedente?
Olha, eu gostaria de colocar uma questão aqui, porque, veja bem, a gente vive num sistema capitalista, num sistema em que o mercado domina nosso dia a dia, nosso cotidiano. E a gente aceita isso, porque realmente é uma situação mundial. Entretanto, cabe a gente pensar, até de uma forma filosófica e estética, será que essa é a única forma de vida? Então, quando nós nos perguntamos isso, a gente começa a pensar, né, que outras sociedades são possíveis, imperfeitas, tais como o capitalismo é, incomuns, tal como o capitalismo é, e com suas complexidades, como o capitalismo se apresenta também. E as pessoas em situação de rua vivem nessa sociedade. Sociedade complexa, imperfeita e incomum. A sociedade deles, dos baldios, das pessoas em situação de rua, dessas pessoas, será que é melhor do que a nossa? A nossa é melhor do que a deles? A gente propõe no livro pensar que a sociedade é diferente. Ou seja, respeitar a diversidade. Porque na medida em que a gente coloca aqui, olha, o mundo nas ruas é pior do que o meu mundo é melhor. Peraí, mas quem julga isso? Será que existe um manual de como viver? Então, me parece que a ideia do Baldius, ela é uma ideia que é bastante controversa, né? Se a gente... o grande mercado diz que assim, quem não produz não tem validade. É invisível e é marginal. Mas peraí, será que a vida é só produzir? Tá? E com isso a gente não está fazendo uma ode à não produção. A gente está buscando, né, essa antropologia da cidade. Verificar em que medida é possível uma escolha ainda hoje. E quando eles estão na rua, os baldios, essas pessoas em situação de rua, não significa que não estão produzindo. Pelo contrário, a gente coloca exatamente isso. Espera aí, não é uma produção capitalista que busca o viés do assalariado, mas é uma produção de sentidos, de símbolos, de comportamentos e, sobretudo, também de saberes e fazeres. A gente deixa isso muito claro quando coloca aqui o lazer deles, é o trabalho deles. Quando eles jogam dama, jogam gamão, quando eles caminham pela cidade, quando eles bebem, quando eles se utilizam muitas vezes até de psicotrópicos, eles fazem isso num mercado de compra e troca, e venda, e recepção. Então isso também é se a gente for trabalhar com a ideia de comércio, isso também é um comércio, queiramos ou não, né? Porque às vezes a gente fecha o olho, peraí, mas a pessoa que compra droga não está comercializando. E o rico dos jardins da Avenida Paulista que compra droga, não está comercializando? Por que é preciso fazer essa distinção? Então a gente vê assim uma profundidade, a gente sugere uma profundidade, sem qualquer amarra, sem qualquer preconceito, e a gente pensar, é possível uma sociedade diferente? Será que não são as pessoas em situação de rua que estão supondo para nós essa diferença? É por aí que é o nosso caminho, é por aí que a gente tenta trilhar o nosso caminho.
No caso, o que você está querendo dizer, Renan, é que são pessoas em situação de rua, né? Situação difícil, mas que elas colocam em xeque o capitalismo, seria isso, a sociedade de consumo.
E questionam essa sociedade, colocam em xeque, questionam e apresentam. Peraí, existem outras possibilidades, não são perfeitas, como a gente diz, não são comuns, são diferentes, são complexas, mas existe. Tá? Aí vem, claro, aí vem uma questão forte do debate. Como equacionar, equalizar, equilibrar a sociedade radical e violenta do mercado e do capitalismo, como ela é hoje, e a sociedade também radical e violenta em que as pessoas em situação de rua vivem hoje? Olha só, é uma pergunta que se a gente tivesse resposta, evidentemente que a gente teria muito mais a descobrir sobre essa pólvora. Mas do material que a gente coletou, a gente está no segundo livro. A gente tem material para 5 livros, inclusive. Estava falando isso com o Naelio outro dia, porque a gente coletou também um livro de fototetnografia. Temos mais de 300 fotos de pessoas em situação de rua. Né? A gente pressupôs ainda que elas foram vítimas, essas pessoas, da falta de testagem por RT-PCR durante a Covid, e por isso são desaparecidos da Covid, porque se morriam, não tinha como testar. Não tinha quem reivindicar o corpo nem atestar a identidade. Então eram enterrados como indigentes. O Brasil tem hoje um terço, além das 570 mil pessoas supostamente como indigentes. Isso ainda está para ser levantado no futuro prévio, inclusive, se não pelo governo brasileiro, mas pela ONU, pelo Estado Mundial. Então, olha só a questão da complexidade que a gente viu. Então, temos mais 3 livros para escrever, né? A gente está com todo esse material ainda bruto, e daqui até 22, né, fim de 22, a gente pretende colocar tudo na rua, tudo na boa rua.
Se na pode, rua, sim. Se pode dizer que essas pessoas em situação de rua formam uma sociedade paralela a que existe aí? Mas antes de responder, nós vamos para um intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistados Renan Albuquerque, professor doutor da Universidade Federal do Amazonas e pós-doutor pelo programa de pós-graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da USP, e Noélio Martins, doutor em Sociedade e Cultura na Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas e professor doutor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. Eles estão nos falando sobre os livros escritos pelos dois, Trajetos de Dor e Resistência em Manaus e Baldios, Os Invisíveis Desapossados da Cidade, lançados pelas editoras Alexa Cultural e Edua. As duas obras narram a condição de pessoas em situação de rua em Manaus. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Renan, no bloco anterior eu perguntei para você o seguinte: se a situação dessas pessoas, né, em situação de rua, e é uma situação difícil, adversa, né, que os coloca numa situação de vulnerabilidade, eu perguntei para você, reconhecendo tudo isso, se não faz uma sociedade paralela.
É, eu só faço uma sugestão de que talvez o paralelo nos dê a intenção de que é uma sociedade que está caminhando ao largo da nossa sociedade, digamos assim, comum. Então, eu diria que é uma sociedade diferente. É paralelo, assim, mas é muito mais que isso. É diferente, é diferenciada, porque tem multifaceta. Ou seja, tem múltiplas vozes que a integram. Então, se ter múltiplas vozes que a integram significa ser paralelo, então concordo com você, porque a gente está tá equidistante a ela. A gente está, sim, caminhando próximo, mas equidistante.
Perfeito. Renan, eu até vou, para que você não fique sem música, né? E depois não dá tempo e você não fique magoado, porque você trouxe a sua trilha sonora aqui também. Você nos trouxe aqui Preciso Me Encontrar, que é uma composição e interpretação do Cartola. Você quer falar o porquê?
Tem um livro do Holloway, né, chamado O Homem em Busca de Si Mesmo. Me remete também, esse mesmo livro de Holloway, à música do Cartola, ou seja, nós, seres humanos, sociedade, sempre em busca de algo que a gente não sabe, mas que talvez esteja dentro da gente, mas a gente procura fora. Então, Preciso Me Encontrar pode ser uma poesia que nos diz sobre isso.
Perfeito, então vamos aí ouvir Preciso Me Encontrar, que é uma composição e interpretação do Cartola. Thank you.
preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar depois que me encontrar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar.
Deixe-me, preciso andar.
Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistados Renan Albuquerque, professor doutor da Universidade Federal do Amazonas, e a Noélio Martins Costa, professor doutor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Manaus. Eles estão nos falando sobre os livros escritos pelos dois, Trajetos de Dor e Resistência em Manaus e Baldios, os Invisíveis Desapossados da Cidade. Renan, Noélio, você teve o contato, né, uma pesquisa etnográfica, e como é que fica a questão do afeto com essas pessoas, né? Porque terminou a pesquisa, e o que, que ficou depois?
Constantemente, a gente vai ao centro da cidade e, geralmente, a gente encontra essas pessoas e elas lembram da gente, elas falam com a gente, porque quando a gente fala de ressignificação, de pertencimento, a gente fala também de uma ligação íntima com a rua, né? E essa ligação, ela se deu e continua. Eu sempre, quando eu vou à rua, eu encontro um cidadão lá, o Jackson, que a gente conversa e ele fala das dificuldades que ele está tendo, fala que vai sair da rua. A última vez que eu encontrei ele, ele falou: "Ei, ainda não saí, olha. E o rapaz, vê aí o que, que tu faz da tua vida." Então, a gente acaba tendo, de alguma forma, uma aproximação maior, né? E tem um grupo lá em Manaus que chama Sopa Terapia, que é um grupo, inclusive, que trabalha pelo lado da psicologia, que eles falam que não apenas a comida, né? As pessoas não querem só comida, querem diversão e arte também, né? Mas, acima de tudo, eles querem ser visto, eles querem serem acolhidos, abraçados, né? E olhados. A primeira vez que eu encontrei com o Jackson, ele falou: "Tu foste a primeira pessoa que sentou aqui para conversar comigo lado a lado, assim, sem medo." E eu prezo muito isso nas pessoas. Então, para eles, falta um pouco dessa questão mais humana, porque na rua eles perderam a humanidade, porque as pessoas que estão de fora ignoram, passam por cima, simbolicamente os invisibilizam, né? E então essas pessoas, elas acabam buscando o refúgio, muitas vezes na droga, nas bebidas alcoólicas, porque a sociedade toda vira as costas para eles. Como eu falei anteriormente, a família, o Estado, a igreja, né, o trabalho. Então, eles precisam, acima de tudo, serem acolhidos emocionalmente. Um relato de uma pessoa lá, ele falou que há muito tempo ele não recebia um abraço. Um abraço valeria muito mais do que um prato de comida. Então, essa questão aí nos toca muito. E a gente agora, no ano que vem, eu e o Renan, nós estamos no projeto para espraiar um pouco mais essa questão da tese, que é ver o lado psi, né? Porque as pessoas comuns, entre aspas, elas sofrem rejeições, depressão. As pessoas são ignoradas uma vez aqui, uma vez ali. Mas no caso das PSRs, é uma condição que acontece 24 horas por dia. Uma pressão psicológica muito grande.
Aí, quando você fala psi, seria a saúde mental dessas pessoas, né?
Exatamente. A gente vai tratar um pouco do sofrimento mental. Porque o que a gente percebeu na rua é que é uma pressão psicológica que acontece 24 horas por dia. Imagina você ser ignorado, rejeitado 24 horas por dia, não ser tratado como ser humano, como gente, ser tratado como uma não pessoa. Então isso afeta muito mais do que a questão fisiológica, questão da fome, do abrigo. A questão mental, a gente coloca na tese que o corpo sofre, mas a mente sofre muito mais do que o corpo.
Outras interseções, por exemplo, a questão étnica, né? Uma pessoa negra, uma pessoa indígena, uma pessoa trans, né? Essas interseccionalidades, elas vão agravando esse sofrimento mental em pessoas em situação de rua? Vocês perceberam isso?
Nós não chegamos a pesquisar separadamente ou um grupo só, né? Mas essas pessoas que estão lá, juntas e misturadas, elas, cada uma, carrega em si uma carga de sofrimento muito grande. Não só por conta do abandono, pela rejeição, pela família e pela sociedade terem desistido deles, mas por conta da sua condição. Nós encontramos lá prostitutas, homossexuais, encontramos pessoas aleijadas, deficientes. Então, elas sofrem duplamente, triplamente, né? É uma condição vilipendiada que as coloca lá no fundo do poço. E uma fala de um sujeito em campo, ele falou que é difícil sair do fundo do poço. Ele deu até um exemplo. Você já viu o funil água voltar ao contrário? Então, para a gente não tem ninguém que dê a mão para a gente sair do fundo do poço. Então, essa é a condição que a gente trabalha, que a gente encontra na rua, né?
No caso, você cita aí políticas públicas, né? E o recorte de trabalho de vocês é em Manaus, na cidade de Manaus. Como vocês veem as políticas públicas para a questão das pessoas em situação de rua?
Nosso estudo, a gente percebeu que há um total desconhecimento das pessoas em situação de rua em Manaus e no Brasil como um todo, né? E o nosso trabalho, ele tem como objetivo conhecer profundamente toda a problemática que envolve as pessoas em situação de rua. Nossa tese, ela chega quase a 400 páginas. Então, a gente acha que seria importante o desenvolvimento de políticas públicas eficientes que contemplem verdadeiramente esses sujeitos. Porque o que a gente viu são medidas paliativas, são medidas para a imprensa ver, né? São ações coordenadas. O que a gente propõe são ações coordenadas entre Estado, entre ONGs, igrejas, associações, voluntários, que a sociedade civil perceba o que está acontecendo nos grandes centros, né? Não falo só Manaus. Então, é necessário fazer um censo da população de rua, a implantação do consultório de rua, como existe em São Paulo, né? Onde os médicos, psicólogos, assistentes sociais, eles vão às ruas em busca dessas pessoas, a criação de centros especializados de tratamento a dependentes químicos, a dependentes de álcool, droga, é o modelo da Fazenda Esperança. Então, a disponibilização também de cursos profissionalizantes, especialmente para esse público, né? O que a gente propõe, né? A humanização dessas pessoas e dos centros, que eles chamam de centros POPs, que são os centros de acolhimento. Porque a gente vê que esses sujeitos não têm direitos, né? Os direitos sociais, não têm documento, não pertencem à cidade. Então, o Estado, a sociedade civil, deveria garantir a proteção e o direito dessas pessoas em situação de rua, coisa que não acontece.
Os dois livros, o Trajetos, né, de Dor e Resistência em Manaus, e Baldios, Os Invisíveis Desaparecidos da Cidade, são fragmentos, são partes da sua tese, né?
Exatamente, sim.
E vocês, o Renan falou, né, que tem material para fazer mais três livros aí, né? É isso que vocês vão fazer, Renan?
Exatamente. A gente, na tese, não deu para colocar tudo, né? A gente optou, então, por defender a tese com uma parte e guardar o que tinha mais. Claro, quando a gente vai desmembrando a tese, a gente amplia, revisa, melhora, coloca mais dados, atualiza. Então, tem muita coisa interessante. Sobretudo porque as políticas públicas devem ser, primeiro, conhecer quem está na rua. Segundo, planejar ação. E depois, manter o planejamento. Dessas três esferas, nenhuma que se sabe é feita de uma forma inteligente e específica para Manaus. O que se nota, como disse Noel, são ações assistencialistas ao extremo, midiáticas até. Então, a nossa tentativa é de contribuir para que a gente minimamente tenha um suporte para as PSR, mas um suporte humano, não um suporte assistencialista. Até porque essas pessoas não querem esse assistencialismo barato, essas pessoas querem ser vistas, querem ser acolhidas, querem ser notadas como seres humanos e em verdade são.
Bom, nós chegamos ao final dessa edição do Diversidade em Ciência. Quero muito agradecer, Noélio Martins, parabéns pela sua pesquisa, pelo seu trabalho, muito importante. E o Renan Albuquerque, né, que acompanhou muito de perto como co-orientador essa pesquisa aí do Noélio Martins, né? Qual que foi o orientador?
Professor Sérgio Ivan.
E o Renan Albuquerque, que foi aí o co-orientador, que saiu à rua também junto com o Noélio, né? Então é uma pesquisa etnográfica e acaba trazendo esse calor, né, que uma pesquisa eu acho que precisa ter, né, de humanidade. Bom, muito obrigado pela presença de vocês, e quando vocês publicarem os outros três livros, voltamos a nos falar, né? E acredito que vai sair em breve.
Obrigado, professor. A gente que agradece aí pelo espaço.
Muito obrigado. Eu que agradeço. Nós chegamos ao final de mais uma edição do Diversidade em Ciência, que teve como entrevistados Renan Albuquerque, professor doutor da Universidade Federal do Amazonas e pós-doutor pelo Programa de Pós-Graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da USP. E Noélio Martins, doutor em Sociedade e Cultura na Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas e professor doutor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. Eles nos falaram sobre os livros escritos pelos dois, Trajetos de Dor e Resistência em Manaus e Baldios, Os Invisíveis Desapossados da Cidade, lançados pelas editoras Alexa Cultural e Edua. As duas obras narram a condição de pessoas em situação de rua em Manaus. O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio de João Carlos Megalho. A música tema Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jabuti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD IRU. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Essa entrevista foi gravada à distância pelo Google Meet. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.